O outro. Esse. Ótimo. Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite, né? Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Parece que eu vi a Fatinha aí. Aonde? Ah, tá ali. Amém. Seja bem-vinda. Né? Sei que você veio por causa de nós, mas... De qualquer forma, seja bem-vinda, né? Amém. Às vezes a gente, não sei se acontece com vocês, Deus disse, tem um versículo na Bíblia que diz assim, todo aquele que crê não será confundido. Isso nos deixa claro que haveria confusão, né? Haveria muita confusão. E aquele que cresce não seria confundido. Não sei se vocês concordam que realmente tem hora que a gente fica confuso. Tem hora que nós ficamos perdidos, assim, sem saber o que fazer, né? Então nós ficamos dando tiro, às vezes, para todo lado. E falamos coisas que não convêm, pensamos coisas que não convêm, né? Então, na verdade, é muito difícil. Quando Deus fala das trevas, é muito difícil você num escuro, é quando acaba a luz em casa e você não sabe onde é que está a vela, né? Normalmente uma casa que não previne essas coisas, que não tem a lâmpada, falar nisso, eu não sei se aquela nossa ali está funcionando. Então, quando acaba a luz, você fica... no escuro, totalmente no escuro, né? Ali pelas tantas. E aí você sai procurando. Abre outra gaveta. É a coisa mais difícil que tem, né? Sai andando, apalpando para poder não montar em cima dos móveis, cadeira, etc. Então, quando a gente não enxerga, não vê, não entende... a gente fica confuso. Amém? Eu confesso para vocês que tem hora que eu fico confuso. Eu fico assim... aí eu recorro logo a uma vela. Né? Eu vou procurar logo uma vela, uma luz para poder... eu quero, né, saber onde está a janela, saber onde está... a cama, eu quero saber onde estão as portas, né? Eu recorro a uma luz. Amém. Vocês concordam com isso? Tem hora que a gente fica meio perdido, sem saber o que é que... né? A gente crê em Deus para quê? Por que que nós somos cristãos? Por que que nós somos evangélicos? O que que nós estamos fazendo aqui? O que que Deus quer de nós? Então vamos chegar aí, vamos ver. O que Deus quer de nós? Será que nós entendemos o que Deus quer que nós. Quero que você entenda isso. Quando você coloca você ali na véspera do seu casamento, você só pensa no seu casamento, você só ora pelo seu casamento, você fica envolvido com o seu casamento e a família inteira, etc, etc. Passou o casamento, vem outra coisa, etc. Quando você empreende um trabalho, constrói uma empresa, aí você fica ali orando pela empresa, orando pela situação da empresa, pedindo a Deus pela empresa, etc, etc. E tá. Terminou ali, você folga, aí ele sai, a pessoa sai e vem o outro. Vem o outro. Né? O que casou, descansa, e o que não casou ainda, aí começa, né, comparecer mais às reuniões e tal, etc. Falar nisso, estou um casalzinho recente que eu não estou vendo aqui. Eu não perdi uma reunião, os dois, tá? Eu não estou vendo aqui o casalzinho aí. Né? Foi aonde? Foi na feira? Não entendi. Eu não entendi direito. Né? Mas não é assim. Aí a pessoa fica envolvida com aquilo. Terminou uma coisa, vem outra. Ora, doença. Enfermidade. Aí nós concentramos todas as nossas forças, orações, tudo, em cima daquilo. Enfermidade. Se recuperou bem, não recuperou, morreu também. A gente passa para outra coisa. E nós ficamos perdidos. Hã? É, não tem, como o irmão estava falando, a gente não foca, né? A gente não tem foco, né? Não tem objetivo. A gente fica, uma hora a gente está nessa direção, outra hora a gente está nessa direção, outra hora a gente está nessa, outra hora está nessa, então a gente fica sem norte. Fica perdido. Isso é um fato ou não é um fato, Paulo Júnior? É uma verdade ou não é uma verdade? A gente não sabe exatamente o que, que a gente quer. A gente não sabe o que, que tem que fazer. Né? Por isso que às vezes a gente não faz, porque não sabe ainda. Sabe ainda não, Matheus? Você começa a fazer uma coisa, você cansa de fazer aquilo e não vê motivo, razão para fazer outra. A pessoa que estava doente sarou. Né? O casamento já aconteceu. Acabou. Aí acabou a fé, acabou a piedade, né? Acabou o compromisso da pessoa e tal. Normalmente é assim. Como o Luiz disse aqui, nós precisamos achar o foco, né? Achar o foco, achar a direção certa, saber. Nós temos um objetivo. Os outros são todos. A gente tem um objetivo único. E as outras coisas, Deus disse, não serão dadas, não serão acrescentadas. As outras coisas são consequências, as outras coisas são, como é que fala? O que não é o principal é supérfluo, secundário. Por exemplo, você compra uma caminhonete e aí você põe lá na frente um acessórios. Bem, Luiz hoje está pegando filme aqui. Então são os acessórios, são as coisas, né? Não tem tanta importância assim. Você pode andar com a caminhonete sem aquelas coisas ali, sem aqueles acessórios, sem aquela, né, aquela coisa de borracha, aquele negócio disso, daquilo, etc. Tal. Você pode andar no carro. Eu pergunto a você, qual seria o nosso objetivo principal, qual seria? O que, que a gente não pode? Porque, né, concorda que deve haver um? Deve haver um. Uma coisa que você não pode deixar de fazer. É uma coisa. É, o casamento é supérfluo. Supérfluo, que eu digo assim, é um acessório. É um negócio, eu vou orar pelo casamento, eu vou. Mas quando eu terminar de orar pelo casamento, eu volto ao meu foco, como diz o Luiz. Eu termino o casamento, eu volto a colocar a minha força, todo o meu. Concentrar os meus esforços, naquilo que é o principal. Tá certo? Por exemplo, Jesus, ele não tinha que orar para casamento. Não tinha que orar para filho. Não tinha que orar para empresa, porque não tinha empresa. Não tinha que orar. E ele orava mais do que todo mundo. E ele clamava mais do que todo mundo. Então, ele tinha uma coisa que era mais importante que todas as outras. Qual era? Não sei. Hã? É. Pois é. Você teria como, por exemplo, pegar as escrituras, mostrar para mim alguma coisa nas escrituras que pudesse nos ajudar aqui? É, né? Alguma coisa que pudesse. Então vamos lá. O que você acha, Fih? Qual é o nosso foco principal? Você não ora pelo seu casamento? Não ora pelos seus negócios? Não ora pela sua família, pela sua casa? Mas a hora que a sua empresa, os seus negócios estão encaminhados direitinho, tudo bem e tal, você folga em relação àquilo, e se não tiver nada te apertando, não tiver nada, a tendência nossa é parar, não é? A tendência da gente é folgar, é descansar. E nós esquecemos o foco principal, aquele que Jesus tinha, porque ele não tinha problema nenhum. Ele só tinha o objetivo dele, que era. Ele veio ao mundo com uma finalidade. Ele veio ao mundo para aquilo. E nós também viemos para aqui, com essa mesma finalidade. Qual seria? Qual seria? Sabe dizer, filho? Não sei. O que você acha? É? Você esforça muito por isso? Não, então, eu estou querendo, está sendo sincero, lhe dizer que ele não esposa por isso. Ele está dando uma dica, né? Estabelecer o reino de Deus, mas ele confessa que não tem muita inclinação por isso, não. Você, filho, qual o seu foco no momento? Qual tem sido o foco? É, Rodrigo? Ganhar dinheiro. Esse é o nosso principal foco, né? É o principal foco. Ganhar dinheiro. Rodrigo diz que ora muito e si, o foco dele, o esforço dele é dinheiro. E o seu, Adriano? Concordo com o Alisson, Malaquias, menino. com o Rodrigo. Concordo com o Rodrigo, né? E o Checa. Mas você está falando aí, o principal
É.
Não sabe nem o que é, né? É, acho que é isso mesmo. Né, Roberta? Acho que é isso mesmo. Então, Roberto e o Dariel estão ali, uma na casa, né, Dariel? Então, a gente fica preocupado com aquilo. Hoje um problema, outro problema. Sempre tem que orar, sempre tem que pedir. E aquilo preocupa, preocupa. Graças a Deus que o João Pedro não está doente, não tem problema, né? Então, João Pedro, se ele tiver qualquer coisa, vocês às vezes tiram todo o esforço da casa e concentram no João Pedro. Quando o João Pedro recupera, vocês voltam para casa. E assim nós vamos vivendo. Isso é o que normalmente acontece. Aí a gente fica ali meio perdido. Fica meio perdido. Correu bem o seu negócio, para, né? É isso, Elderson. Mas, vamos ver aqui. Olha aqui para você ver. Presta atenção nisso aqui. Que Paulo Júnior. Paulo Júnior, perguntei. Paulo Júnior. O que você acha, Paulo Júnior? Hein, Paulo Júnior? Fala, Paulo Júnior. Pega o microfone. Né? Você, nós estamos. Dá o microfone. Não.
É isso aí. É o que o senhor está falando aí é só você ver as escrituras e sempre o povo teve essa dificuldade de não saber o objetivo, o foco principal. E ele sempre, o povo, nós, eu, todos nós, sempre somos dessa forma, levado por qualquer vento de doutrina, por qualquer oba-oba, a gente está sempre... Não sabe qual é a vontade de Deus, não está preocupado em fazer a vontade de Deus e nem está afim de fazer a vontade de Deus. Então, eu estava orando agora ali com louvor, sentindo de orar com louvor, e o meu objetivo ali da minha oração era essa, né? Que não adianta nada a gente tocar, nem reunir aqui, e nem pregação, nem nada. Se não agradar a Deus, de nada adianta. Então, eu também eu tenho essa consciência que se não for para agradar a Deus, não adianta eu dar todos os meus bens aos pobres, não adianta eu falar em línguas, não adianta eu vir em todas as reuniões. Então, se você não sabe qual é a vontade de Deus, você acaba também não fazendo nada. Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve, né? Qualquer coisa serve. Então, a pessoa chega aqui, né? Nós chegamos aqui, não vou falar as pessoas, nós chegamos aqui e não sabemos... Para que a gente veio? Veio para fazer a vontade nossa mesmo. Eu visto uma roupa para fazer a minha vontade. Eu chego a hora que eu quero, eu faço o que eu quero o tempo todo, pensando só no que eu quero.
É.
E esquece qual é a vontade de Deus, como que eu deveria de vir para agradar a Deus, como eu deveria de me portar para agradar a Deus, o tempo todo pensando, como Jesus falou, a minha comida subsiste em agradar a Deus. Eles não, eles estavam preocupados em comer, eles estavam preocupados em vestir, eles estavam preocupados em ganhar dinheiro, o tempo todo. Jesus não, ele entendeu, ele falou assim, eis-me aqui para fazer a tua vontade.
O foco. Você
o foco é esse, fazer a vontade de Deus.
Fazer a vontade de Deus, né? Só que você não sabe qual é, né? Pois é, mas o foco é fazer a vontade de Deus. Mas nós não sabemos qual é. Qual é?
Diante, eu vou pegar uma coisa simples. Simples. A vontade de Deus é que a gente pudesse, pelo menos, praticar aquilo que ele tem falado. Pelo menos. Tem de casa, no dia a dia. Não precisa assim, não tem assim, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não, não é uma coisa, não é um chavão, um clichê, uma coisa assim, uma receita de bolo. É o tempo todo. É antes de sair de casa, perguntar para Deus, Senhor.
Pois é, mas escuta aqui. Um devagar com o andor. É, tudo bem. Nós sabemos que é a vontade de Deus. Agora, qual é a vontade de Deus? Se eu soubesse, se nós soubéssemos, todos nós soubéssemos, qual seria a vontade de Deus? Mas exatamente essa, é isso que nós estamos procurando. Né? Porque a gente fica confuso, perdido, por não saber exatamente o que, que a gente tem que fazer. Porque é o seguinte, às vezes as coisas passam pela cabeça da gente e vai embora e apaga. As coisas passam e não permanece. Jesus falou assim, aquele que guarda a minha palavra. Às vezes a palavra passa por a gente, que nós já ouvimos isso muitas vezes. A gente já ouviu, mas os cuidados do mundo, fascinação pela riqueza, o que mais? Né? Comer lança, festa, etc. Tal, aí acaba tirando aquela semente que foi semeada. Eu tenho certeza que a hora que eu mostrar aqui, todo mundo fala, ah, é isso? Ah, isso aí eu sabia. Você sabia, mas passou. Aí nós sabemos que qualquer um sabe que tem que fazer a vontade de Deus, mas ele não sabe qual é a vontade de Deus. Jesus, ele sabia exatamente. Se eu sei o que eu tenho que fazer, por exemplo, se eu sei onde está a vela, eu vou direto lá. Ó, está lá naquele quarto. Então eu vou lá naquele lugar aonde está a vela. Eu vou abrir, puxar, tirar a vela, acender o fósforo e resolver o meu problema. Então é isso. Eu vou achar a vela. Lá também eu deixei o fósforo junto com a vela, porque não adianta eu achar a vela e não achar o fósforo. Então, quando falar aqui, você vai dizer, oh, meu Deus, isso aí eu sabia. Mas se a gente pergunta para um ou para outro, o que é que nós realmente não podemos deixar de fazer? Porque eu posso fazer 70%, 60%, 50%, 40%, 30%. Deus não exigiu de mim 100%. Mas se eu tiver, como diz o irmão Luiz, focado, né, e sabendo o que, que eu tenho que fazer, eu não posso deixar de fazer isso. Isso tem uma coisa que nós não podemos deixar. Tem uma coisa que é fundamental, amém? Na nossa vida. Então, o que, que é? Vou então explicar aqui para poder vocês verem que realmente é uma coisa que todo mundo sabe. Mas a hora que a gente vai falar, vocês vão entender que passava e a gente não estava sabendo. Eu não estava sabendo, não estava ali com os nossos esforços dirigidos nesse sentido. Isso eu não posso, isso eu posso, isso eu não posso. Então vamos ver. Olha, eu vou mostrar para você mais ou menos dessa forma. No mundo, tinha lá, quando Deus fez o mundo, tinha a árvore da vida, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então tinha as duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, tá? Aí o que, que aconteceu com o homem? Botar o homem aqui embaixo. O que, que aconteceu com o homem? O homem, a árvore da vida era uma pessoa. Vamos tirar a árvore daqui. A árvore do conhecimento do bem e do mal era também uma pessoa. Não é assim? Aí o homem, o ser humano, nós que comemos de qual árvore? dado o conhecimento do bem e do mal. Qual dela é o conhecimento do bem e do mal? Vamos botar essa aqui? Essa está mais feia. Ah, o conhecimento do bem e do mal. Nós comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal e nos tornamos um com ela. Então, aqui, o que é que a gente faz aqui? O que é que a gente faz aqui, Márcio? Não, isso já tomou conta de todo mundo. Por um homem entrou o pecado no mundo e igualou. Por um homem entrou o pecado no mundo. Todo mundo, então, não há um justo sequer, não há quem faça o bem, não tem quem entende. E por isso é que está a confusão. Então, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal e aconteceu essa confusão. Virou trevas, todo mundo não sabe onde é que está a luz, a vela nem o fósforo, e fica assim, um empurrando para cima do outro, um acha que está certo, outro acha que está errado e tal. Então, aqui embaixo, todo mundo está na mesma situação. Comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal e... Agora, o que é que Deus fez? O que é que Deus fez? Ele veio ao mundo, a luz veio ao mundo. Então, isso aqui era trevas, né, Paulo Júnior? Então, trevas total, escuridão. E ninguém sabia onde estava a vela, concorda? Tá certo? Tá dando para entender. Aí a luz veio ao mundo. Essa luz aqui, essa árvore do conhecimento do bem, aliás, essa árvore da vida, é a luz. É a luz que faltava para nós. Era o caminho, era a orientação, era o que faltava para nós. Nós estávamos sem rumo e nós achamos o rumo. Nós estávamos sem direção, nós achamos a direção. Porque a luz, a vela, o fósforo foi encontrado, aí eu sei onde é que está a escada, aí eu vou saber onde é que está as coisas, né? Vou descobrir minha cama, e vou deitar e vou dormir, né? E deixa a vela queimando ali. Eu achei a vela, resolvi o problema. Então, a luz veio ao mundo. A luz veio ao mundo. É, um desses aqui, onde é que nós vamos pôr a luz aqui? Onde é que a luz veio ao mundo e a luz está aqui, ó. Aqui a luz veio ao mundo, pronto. É assim? A luz veio ao mundo. Essa luz... Ela é a árvore. Ela é a árvore da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a árvore da vida. Então, o que Jesus veio fazer é o que você tem que fazer. Se nós alimentarmos dessa árvore, nós vamos nos tornar um com ela. Amém? Se nós alimentarmos, como nós alimentamos da árvore do conhecimento do bem e do mal? Nos tornamos um com ela e ficamos perdidos. Os seus olhos serão abertos. O diabo mentiu. A serpente mentiu e os nossos olhos fecharam. Nós ficamos perdidos. Nós não sabemos, a gente não sabe onde é que é o céu, onde é que é o inferno. A gente não sabe como é que educa filhos. A gente não sabe o que tem que fazer, o que é certo, o que é errado. Nós estamos realmente perdidos. Vocês concordam? Ninguém, não adianta ninguém falar, nem eu sei e não sabe. Na verdade, a gente tem muita dificuldade. Agora, a salvação nossa foi o quê? A luz ter vindo ao mundo. A minha salvação foi achar o fósforo e a vela. Através do fósforo, eu fui na vela, através da vela eu cheguei no fósforo, e etc. E encontrei tudo aquilo que eu precisava de encontrar, resolvi tudo aquilo que eu precisava de resolver, e fui dormir. E a luz depois chegou mais tarde. Então, agora, a luz veio ao mundo e ela tem um objetivo. A luz veio ao mundo com um objetivo. de salvar aqueles que estavam. Todo mundo? O que mais? Trevas, sem rumo, perdido, sem direção, sem nada. Então a luz veio ao mundo para isso. Certo? Então, o que é que eu preciso? O que é que eu preciso? Para me achar. O que é que eu preciso para me encontrar? O que é que eu preciso? Eu preciso de luz. Eu preciso de luz. Eu tenho que ir aonde buscar essa luz? Aonde? Na fonte, no lugar onde está a luz, né? Então, eu alimentando, olha, eu alimentando da árvore da vida, que é ele, eu me torno um com ela. Então, já não precisa mais de ninguém me dirigir, porque eu tenho a luz em mim, eu tenho a luz em mim. Eu sei o que eu tenho que fazer. Está bem? Eu sei o que eu tenho que fazer. Aí o outro vem lá do cantinho e vem e alimenta também da árvore, da vida. E ele adquire o conhecimento. Ele adquire. Ele também não precisa mais de ser guiado por uma vela, por um fósforo. Não, ele sabe o que ele tem que fazer. Ele sabe o que tem que fazer. Amém? Ele já não está. Esses três aqui não estão perdidos mais. Eles não estão perdidos mais. Está certo? Então, vamos abrir a nossa Bíblia. Está aqui. A nossa Bíblia. Que em Mateus capítulo 3. Vamos ver. Mateus capítulo 3. Vamos entender primeiro direitinho e tal. E naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto. Esse deserto aí quer dizer que o povo estava. Hã? Sem rumo. O povo estava sem direção. Perdido. E no versículo 7, para não alongar muito, porque nós temos que olhar mais coisas. No versículo 7, João Batista. O povo não sabia bem, não entendia bem. Todo mundo correu e foi ser batizado por João Batista. Aí João Batista falou: para aí. E chamou o povo de raça de víboras. Então, a raça que tinha na terra era uma raça ruim, era uma raça de víboras. Era uma raça ruim. O que tinha na terra não prestava. Raça de víbora. O que tinha na terra não prestava. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Isso quer dizer o quê? Que o futuro da terra, o futuro, ele veio, João Batista estava na terra ali falando: ó, raça de víboras. Quem vos ensinou, quem vos orientou a fugir da ira vindoura? Então, o futuro da terra é a ira de Deus. Deus vai derramar a sua ira sobre a terra. Deus vai derramar a sua ira sobre a terra. E a ira de Deus virá sobre quem? Sobre a raça de víboras ou sobre os filhos de Deus? Sobre a raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Então, quem deixar de ser raça de víboras vai ser, vai também fugir da ira, vai também se livrar da ira de Deus. Quem se livrar, quem deixar de ser raça, quem deixar de ser raça de víboras. Então, quer dizer, quem nascer de novo, né? Quem nascer de novo vai deixar de ser raça de víboras. Bom, aí vamos mais um pouquinho na frente. Ele chama o povo de raça de víboras. Agora no versículo 8, vem aquilo que nós temos que fazer. No versículo 8, vem o que a gente tem que fazer. Concorda? No versículo 8, vem o que você tem que fazer. Começa é aí. Tem muitos acessórios, mas tem uma coisa que é fundamental. O quê? O que que é? Tem muitos acessórios. Mas tem uma coisa que é isso aqui, ó. O fruto bom. Esse fruto aqui é um fruto mau. A árvore do conhecimento do bem e do mal é um fruto mau. É um fruto que faz mal. Se você comer da árvore do conhecimento do bem, tem muitas árvores do conhecimento do bem e do mal. Porque todos aqueles que comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal se tornaram um com ela. Então tem muitas, assim como tem muitas mangueiras, porque cada caroço que cai na terra, que pode se transformar depois numa mangueira, concorda? Cada caroço de manga, tem mangueira para danar. E cada pessoa que comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, tornou com ela. É também uma árvore que não produz bom fruto. É uma árvore que não produz bom fruto. É uma árvore má. É uma árvore que vai ser cortada e lançada fora. Uma árvore que vai ser cortada e lançada fora. Porque não é uma árvore boa. E a vontade de Deus é que só exista no reino dele, na terra dele, que a minha é a terra, na terra dele, no reino dele. João Batista falou, chegou o reino de Deus. Então agora nós estamos trabalhando para edificar o reino de Deus, nós estamos trabalhando para Deus. E uma coisa que Deus exigiu de nós, que nós temos que fazer, que eu quero chegar a essa conclusão, é isso. Deus exigiu de você só isso. Só isso, mais nada. Amém? Você pode produzir 100%, 80%, 70%, 60%, 50%, 40%, 30%, 20%. Mas tem que produzir, né? O que Deus exigiu de nós? Que nós produzíssemos fruto bom. Tem muita coisa que eu não sei ainda. Tem muita coisa que eu não sei. Mas o meu fruto tem que ser bom. O meu fruto tem que ser bom. Isso é. Isso mostra o quê? Que eu comi da árvore da vida, eu que estava morto nos meus delitos e pecados, eu que estava morto. Porque aqui eu comi e morri, não morri? Eu não comi e morri? Não foi? Agora, a árvore não veio para me dar vida? Eu comi da árvore da vida e estou vivo. Agora eu estou vivo. Porque eu comi da árvore da vida. O fruto da árvore da vida. O fruto da árvore. Por isso que ela chama árvore da vida. Porque o fruto dela produz vida. Então, esses três aqui têm vida. Eles têm vida. Esses outros aqui não. Esses outros aqui estão mortos em seus delitos e pecados. Eles estão mortos. Eles não enxergam. Eles não sabem para onde vai. Não sabem o que faz. Eles estão mortos. O que Deus exigiu de nós, então? O que Deus quer que a gente faça, Rodrigo? Né? O que é? É que você produza fruto bom. Amém? A hora que você produzir fruto bom, você pode estar trabalhando. Tem que trabalhar. Porque se você não trabalhar, quem vai pagar o seu aluguel? Se você não trabalhar, quem é que vai pagar os seus impostos? Se você não trabalhar, mas você tem que ser uma árvore boa. Você pode casar? Pode. Mas olha para você ver como é que é. Como que é difícil. Porque, de repente, nós somos, por falta de entendimento, tal, etc, etc, fica só com o casamento. E esquece. Esquece de quê? Do seu verdadeiro. É casar como se não tivesse casado. Olha, o objetivo principal meu é produzir fruto para Deus. O objetivo principal meu não é o casamento. É ter como se não tivesse. Então, eu tenho uma empresa, não tem? Mas a empresa pode ser o principal na minha vida, a empresa pode ser, a minha esposa pode ser, o filho pode ser, nada, namoro, nada pode ser, pode impedir que eu sirva a Deus. Toda pessoa tem que produzir fruto, para mim provar que espécie de árvore que eu sou, que espécie de árvore, porque está aqui, ó. Agora nós temos que provar para Deus, que espécie de árvore que eu sou? Que espécie de pessoas que nós somos? Por isso, é o seguinte, é que Jesus, como é que eu sei? Vão dar um tapa no seu rosto para ver, para provar. Não é? Eu vou, como é que faz? Te obrigar a andar um passo. Você vai andar dois. Eu fiz isso para poder te provar, para te testar, para saber que espécie de árvore você é. Porque todos são aparentemente nós todos somos iguais. Então a gente não julga a pessoa pela aparência, nem pelo fala-fala, nem pelo intelectualismo dela. Não. A gente é pelo fruto. Amém? Ela tem que ser boa. Fruto bom. Então, por exemplo, quando Jesus lavou os pés dos discípulos, Pedro falou, não, o senhor não vai lavar meu pé, não. O senhor não vai lavar o meu pé, não. Olha, quem é eu para deixar o senhor lavar os pés? O senhor não vai... Não é assim? E no entanto Jesus disse, meu filho, eu tenho que lavar, não é só seus pés, não, eu tenho que lavar você inteiro. Amém? E vocês estão lavados, estão limpos. Pelo que eu falo, o que eu falo limpa você, o que eu falo tira os seus pecados. Vocês estão limpos pela palavra que eu... Só tem um aqui que eu não consegui limpar. Tem um aqui que eu não consegui limpar. Aí alguém chega lá no ouvido de João. João, pergunta para ele quem é. Né? Curioso demais, pessoal. Pergunta para ele quem é. Quer dizer, os discípulos já era para ter observado que João, que Judas... Não é... Se eles observassem o fruto de Judas, eles já teriam visto que Judas não era. Né? E eles não conseguiram descobrir. Então, gente, nós observamos uns aos outros aqui. Será que todos são árvores boas? Será que todos nós aqui somos árvores boas? Ou entre nós tem árvore má? O que é que a gente tem que observar para saber? Né? Vamos lá. Vamos abrir mais na frente em João capítulo 15. Tem um versículo, localiza bem assim, para que vades e dê fruto. Como? 15:16? Ué, bom, hein? Está aqui. Não me escolheste vós a mim, e eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, aquilo que eu falei, eu preciso ver o seu fruto. Eu preciso ver o seu fruto, senão eu não te conheço. Senão eu não te conheço, não sei quem você é. Eu preciso ver o seu fruto. Amém? E às vezes a gente está vendo, a gente observa o fruto. Você acha que Deus não está vendo todos os nossos frutos? Será que não tem entre nós aqui nenhum que enxerga? Será que não existe entre nós nenhum que enxerga, que é capaz de ver que o fruto de A não é bom, que o fruto de B não é bom, que o fruto de C é bom? Será que não existe? Será que você não consegue discernir entre o fruto bom e o fruto ruim? Amém? Por que a gente está perdido? É por isso. É por isso. Porque nós não estamos nem aí para os frutos. Qualquer pessoa serve para ser nosso amigo, qualquer pessoa serve para relacionar com a gente, qualquer pessoa serve para poder ser nosso irmão, qualquer pessoa serve, né? Às vezes até manda na gente, etc, etc. Nós não estamos observando. Não seria uma falha nossa? Seria uma falha. Então você come o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E quanto mais você come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque você não está fazendo questão de fruto, você não está observando, aí você come da árvore do conhecimento do bem e do mal. E quanto mais você come da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que acontece com você? Hã? Pois é, gente. Presta atenção. O Evomino falou aqui. Aí nós tornamos igual. Né? Então é o seguinte. Se eu chego para cá, eu me aproximo das trevas. Se eu chego para cá, eu me aproximo da luz. Se eu me alimento da árvore do conhecimento do bem e do mal, eu me torno um demônio. Eu me torno um demônio. Judas, se tivesse alimentado da árvore da vida, ele não teria permanecido nas trevas. Ele permaneceu nas trevas porque ele não se alimentou da árvore da vida. Ele não se alimentou da árvore da vida. Então, presta atenção. Eu estou aqui. O machado está posto à raiz da árvore. Amém? A vara que não produz fruto, a árvore que não produz fruto vai ser cortada. Então, eu fico um ano, dois anos, três anos, e Deus fica observando e ele esperando o quê? Deus fica esperando o quê? O fruto. E será que você também não observa que o seu fruto... Será que você não consegue perceber? Será que você está realmente cego e não consegue enxergar que o seu fruto não é bom? Porque é isso que me preocupa. É isso que eu falo para vocês, que eu falo, peraí, mas eu precisava melhorar, eu precisava produzir um fruto melhor, isso me incomoda, eu precisava fazer alguma coisa que me brilhasse, que me desse um brilho maior, eu precisava ser uma luz melhor, eu precisava, Senhor, olha, falta azeite na minha vasilha, porque também eu acho que eu poderia produzir melhor fruto. Eu não estou produzindo nada. Eu não estou fazendo nada. Assim, porque o fruto é uma coisa assim, sabe, gente? O fruto, até a própria jabuticaba, que o fruto é lá pregado no pau, até isso, quando você chega numa jabuticabeira, que ela está carregada de fruto, você já observa, já vê o fruto. O fruto é assim, quando você, a pessoa já mostra o fruto. Quando você, todo mundo mostra o fruto. Você não vê não? Você não consegue ver não? E você não concorda que a gente vive assim como, a gente esquece desse detalhe? E vive assim. Todo mundo para nós é gente boa. Amém? Todo mundo para nós é gente boa. E nós vamos distanciando de Deus. E a gente vai se afastando de Deus. Não alimenta de Deus. Aí eu não vou nunca ser um com Ele. Aquele que divina se alimenta. Eu não vou. Eu não me alimento de Deus. Amém? Olha, eu largo de dar meu dízimo e não sinto nada, sabe? Eu largo de amar. Eu mando que vocês amem uns aos outros. Aí, de repente, a pessoa fica egoísta, isolada. A pessoa fica, ele não tem mais esse compromisso de amar ninguém, não. Ele não tem esse compromisso de amar ninguém. Vocês concordam? Então, ele não tem. Jesus era uma pessoa que amou o mundo. Ele amava as pessoas. Ele vivia fazendo as coisas de Deus, servindo a Deus. A Bíblia diz que Deus fez tudo por ele, por causa da piedade dele. Ele era uma pessoa que tinha o maior carinho pela... Porque essa igreja, quando começou, nós morríamos de medo de nos tornarmos religiosos. Sabe o que é religioso? É aquele que vai à missa todo dia. O padre celebra uma missa todo dia. Sai, vai embora. Todo dia celebra uma missa. Ele é obrigado a celebrar uma missa todo dia. E a igreja era obrigada a assistir uma missa por semana. Não, eu já fui à missa no sábado, eu não vou no domingo. Eu vou na missa, eu vou à missa. Eu falava na missa, né? Eu vou à missa no domingo, todo domingo eu vou à missa. Agora, muita gente aqui, é o problema da reunião. Não, não é culto, né? Tirou a palavra culto, e tirou a palavra, não é missa, não é culto, mas ficou com a palavra reunião. Você não vai na reunião? Você foi na reunião? Não, eu vou na reunião sábado. Eu vou na reunião sábado, porque domingo eu vou no outro lugar, né? Domingo vocês não vão me ver aqui, aleluia, amém? Eu vou no outro lugar. Sábado eu vou na reunião. Por que que já não vai sábado lá para onde você quer ir? Porque você... Não precisa de vir na reunião. Eu quero avisar para vocês, para mim também, para nós todos aqui, que nós não precisamos de vir na reunião, não. A minha gente, você está fazendo um esforço danado. Você está largando lá, às vezes, o seu o videogame lá, o negócio. Às vezes, ó, nossa, está quase na hora da reunião. Está quase na hora da reunião. Tá, quantas horas? 15 minutos. Tá, ó, a mulher, eu já estou indo. Tá, etc. Às vezes, ó, aí a pessoa vem para a reunião. Eu pergunto, que valor tem essa reunião? Para que você veio na reunião? Por que não ficou lá? Vai assistir às vezes o jogo lá, não sei de quem, e sai 10 minutos mais cedo, com o rádio ligado, acompanhando o trem, e vem correndo, perigoso, até dar um desastre, né? Porque tem que chegar, aí chega na reunião suado. Ah, certo? Quem falou para você que você precisa vir na reunião? O foco seu é a reunião? O que você precisa fazer é a reunião? Vocês concordam? Ah, mas, hein? Vir na reunião e ficar no horário toda hora olhando o relógio. Reunião. Pensa não, deve dar uma reunião, tá? Reunião. Amém? Será que vai dar tempo? Tal, etc. Está com o negócio engatilhado ali, está esperando só terminar a reunião. Eu pergunto, volto a perguntar, quem foi que falou para você que você tem que vir na reunião? Amém? Agora, é diferente aquele que tem a reunião como a casa de Deus, congregação dos santos, que está com aquilo desde cedo, que ele está com aquela reunião no coração, desde cedo que ele está pensando, olha, hoje eu vou encontrar com os meus irmãos, hoje eu vou ouvir, Deus vai falar comigo, uma palavra de Deus, etc. Eu vou louvar. Eu vou, amém? A congregação dos santos, a casa de Deus, o povo de Deus, etc. Tem gente também que pensa desse jeito. Tem gente também que quer desse jeito. Amém? Mas vocês concordam que a gente, às vezes, começa bem, pensa bem, e depois, um dia Deus mostrou claramente para mim o seguinte, que toda igreja nascia virgem. A igreja é como uma mulher. Toda mulher nasce virgem. Toda mulher. Toda igreja nasce virgem. E o diabo peleja. Peleja. Para corromper a igreja. Ele peleja para poder tirar da igreja aquela pureza, aquela virtude, aquela qualidade, aquilo que a igreja adquiriu, que ela guarda, que é a sua virgindade, a sua pureza. Ela guarda, ela espera por Deus. Amém? Então, se nós não entendermos dessa forma, se a gente não pensar dessa forma, a gente fica perdido. Fica perdido. Eu tenho a minha consciência tranquila, você tem a sua consciência tranquila, você sabe o que você quer, então você vem tranquilo para a reunião. Tranquilo. Sem preocupar com o horário, sem preocupar com a hora de sair. Você vem tranquilo para a reunião. Que aí você senta, qualquer música que tocar, você acompanha. Qualquer oração que fizer, você também acompanha. E você observa. Observa o certo, observa o errado. Jesus ia na sinagoga. Jesus ia na sinagoga, ele não ia para poder fiscalizar, para poder cobrar. Não, ele ia na sinagoga porque ali era o lugar onde o povo de Deus reunia. Ele ia lá. Agora, chegava lá, ele não era tudo que ele concordava. Por isso que eu falei para vocês, que você precisa olhar e ver que o fruto não é bom. Ou então que o fruto é bom. Então, chega ali, por exemplo, não vamos citar nome aqui, mas você chega ali no fulano, você vê, fulano tem produzido fruto bom. O testemunho foi falado aqui na reunião de quinta-feira, que muita gente acha que reunião, o fato de ser reunião de casais, reunião de família, ele não precisa vir, porque ele é melhor do que os outros, ele não precisa de vir. Né? Mas a reunião, toda reunião, Deus ensina. Toda reunião, todas as vezes que o povo de Deus reúne, é para ensinar alguma coisa, para aprender alguma coisa. E nessa última reunião, nós foi falado sobre testemunho, não foi? Testemunho? E aprendemos muita coisa, não foi, Toninho? Aprendemos muita coisa. Falou sobre... Não, Mery, não foi, Mery? Você não estava aqui? Não foi interessante? A diferença de uma testemunha para o testemunho. Né? O que é a importância do testemunho. Muito importante o testemunho. Mas foi uma coisa que foi falada aqui na reunião de quinta-feira. Nós aprendemos. Qualquer reunião, pequenininha, lá em Pires do Rio ontem, nós fomos em Pires do Rio ontem fazer reunião lá. É, nós fizemos uma reunião lá no hospital, onde a dona Negra está. E ela, falando nisso, ela pediu para poder fazer reunião. Pegou o telefone, ela não estava nem abrindo os olhos, pegou o telefone, chamou, pediu o telefone, isso esteve me falando, que a avó convidando as amigas dela, me dá o telefone, eu quero ligar para fulana, para avisar que vai ter reunião. Aí eu falei, ô Estevam, eu não sabia, eu já marquei uma reunião em Pires do Rio, ela falou, nossa, ela vai ficar chateada demais, porque ela estava contando certo com a reunião que ia fazer lá no quarto, no apartamento dela, no hospital. Por quê? Porque nós fomos lá, sentamos com ela, e eu, interessante que eu falei isso. Falei, dona Negra, nós estamos aqui, nós vamos fazer a reunião. Sabe aquela reunião que você assistia lá na Europa? Nós vamos fazer a reunião aqui agora. E começamos a falar ali, né? E de lá, nós telefonamos para a Fernanda, e de lá nós telefonamos para a Carmen, e falou, nós estamos fazendo uma reunião aqui, isso ela ouvindo. Então vocês orem aí, porque se Deus mostrar alguma coisa em relação à reunião que nós estamos fazendo aqui no hospital. Então, gente, a reunião é importante. A reunião é boa. Você é que não presta. Amém? A reunião é boa. Ela não serve para você, mas o defeito não é dela, não. O defeito não é da reunião. O defeito é seu. É seu. Você pode observar que o defeito está em você. Ué. Ué, como é que você vai falar que a reunião não é boa? Porque Deus não está presente? Não é melhor você falar assim, não, eu não vou porque eu não quero. Você não é obrigado a vir. Eu não vou porque eu não quero. Ué. Eu não vou nessa reunião, eu vou na outra. Então, eu não quero ir. É assim? Se eu não gosto de faltar reunião nenhuma. Se eu pudesse, eu estaria em todas as reuniões. Porque, para mim, todas são importantes. A reunião é boa. Jesus estava lá na beira do rio. O pessoal ia lá participar da reunião que ele estava fazendo. Aí Jesus estava lá dentro da casa de fulano e todo mundo estava lá querendo ouvir o que Jesus estava falando. Amém? Ele estava ali dentro fazendo uma reunião. Ele estava reunindo ali. Ele, os discípulos e mais algumas pessoas estavam reunindo. Vocês não gostariam de ouvir? Eu gostaria de estar lá. Naquela reunião. Então, olha, não vamos deixar que as nossas reuniões preciosas se transformem no mero culto ou no mero amontoado de pessoas cegas, religiosas, que não estão entendendo o propósito de Deus. Amém? O machado está posto, a raiz da árvore. Deus quer que nós produzamos fruto. A gente vai se esforçar para produzir fruto. A gente vai pelejar para que o nosso fruto seja bom. O nosso fruto seja bom. Olha, interessante. Você vai olhando, você vai ver o fruto. Você vai ver o fruto que está lá em cima da árvore. Ele está pendurado. Quando ele está madurinho, de longe você vê. Até verde mesmo você vê. Então, olha aqui, ó. Você vê a diferença. E Deus disse, vai haver uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Agora, por que ninguém quer servir a Deus? Eu não vou servir? Por que ninguém quer servir a Deus? Eu não vou me esforçar? Amém? Então, qual é o objetivo principal que Deus nos deixou aqui na terra? Para que nós produzíssemos frutos bons. E o nosso fruto fosse digno de uma pessoa arrependida que voltou para Deus e quer ajudar Deus a salvar o mundo. Nós estamos aqui ajudando Deus a salvar o mundo. Porque se a pessoa está condenada ao inferno, a pessoa está condenada ao inferno, mas quando ela vê o fruto em mim, ela às vezes se encanta com o meu fruto. Ela vê o fruto e fica. E ela quer comer. Ela quer se alimentar daquele fruto. Você quando passa assim perto de uma mangueira e vê uma manga sabina, madurinha assim, né? Chega. E você não quer se alimentar daquele fruto? Todo mundo que produz fruto bom. As pessoas dele querem se alimentar. Amém? As pessoas querem se alimentar daquele fruto. A nossa reunião, se tiver alguém aqui fazendo oração fervorosa, o outro vai querer fazer também. Se alguém estiver cantando firme, louvando a Deus, firme, o outro vai querer fazer também. Amém? Se um estiver anotando como o Luiz está anotando aqui, o outro está com a Bíblia lá, essas coisas contaminam, essas coisas, sabe, vai. Mas quando nós desligamos, ficando relapsos, não importamos mais, nós estamos desligados, nós não estamos sabendo o que realmente Deus quer de nós. É sinal que a gente perdeu o foco. Né, Luiz? Perdeu o foco. Não sabe mais o que tem que fazer. E aí, a ira de Deus vai cair sobre nós. E vai dizer para você, ó, você teve tanta oportunidade de produzir bom fruto. Você foi tão, como Judas. Judas foi tão, teve oportunidade demais. Judas teve oportunidade demais.
Amém? O testemunho que Jesus deu, eu acho que é suficiente para abrir os nossos olhos e mostrar que qualquer pessoa, se quiser, ela pode se tornar uma luz preciosa. Deus disse que nos últimos dias não haveria luz preciosa. Mas eu tenho certeza que ainda é tempo da gente ser uma luz preciosa. E essa luz tem que brilhar, ela tem que brilhar. Então, aqui no capítulo 15 de João, vamos abrir aí no capítulo 15 de João. Lembre-me, por favor, versículo 1, filha.
Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira...
Então, às vezes, nós não estamos dando fruto porque nós estamos na outra árvore. Nós não estamos na árvore boa. Como é que eu vou produzir fruto bom se eu não estou na árvore boa? Continua.
Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto.
Isso.
Porque sem mim, nada podereis fazer.
Amém. O outro é Mateus 12. Vamos lá. Ou dizeis que a árvore é boa e o fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Então, quando nós falamos lá no começo, o que Deus quer de nós? É isso, gente. É isso. Deus quer de nós o quê? Que a gente seja, que a gente produza fruto bom. Entendeu? Que a ira, o ódio, a vaidade, que a gente tá, porque produzir fruto, o fruto é visto. Não tem jeito de a gente dizer que se você vem aqui toda reunião, vê o Toninho ali no instrumento dele ali, você vê o Toninho ali pelejando, você vê. Ele pode não ser um exímio tocador, pode não ser uma pessoa que tenha muita facilidade para poder falar, né, Toninho? Tem dificuldade para falar, etc. Mas você vê o Toninho aqui, se esforçando, pelejando. Você fala, eu pego no pé dele, entendeu? E se eu fosse ele, eu nem vinha mais. Mas eu pego no pé dele, chamo às vezes, mas com a intenção de que ele produza mais ainda. Não tem quem não vê. É só chegar aqui e entrar, você vai ver o Toninho ali. Pode ver. E você vê o esforço do Toninho. E você vê, não estou aqui puxando brasa para a sardinha dele, não, mas você vê, né, como a gente vê o Darel. cuidando daquele negocinho ali, fazendo aquele negócio que ele expôs ali, então você vê o Darel. Né? Como você vê, tem outras pessoas também que você vê. E, como é que chama aquele... Ana, estava lá no templo, né? Quem mais? Simeão, estava lá no templo. E fazendo alguma coisa. Ele estava ali no templo, fazendo alguma coisa. Né, os irmãos estiveram aqui, que foi, irmão? Quinta, né? Quinta aqui, fazendo uma limpeza e tal. Se ofereceram voluntariamente para fazer a limpeza e tal. Tudo isso é fruto, gente. É fruto bom. Senão até quebraram as lâmpadas, não foi, irmão? Mas é fruto bom. A lâmpada é o de menos. Gente. Vá, nós vamos providenciar outra lâmpada. Mas a gente vê a boa vontade, né, a vontade de fazer, de querer. A igreja, essa igreja, ela já foi mais igreja. Ela já foi mais, assim, voltada para as coisas de Deus. Concorda ou não? Ela já foi. Mas se você for ficar cobrando, ô Cezinha, amanhã você vem aqui. Se for ficar cobrando, ô João Neval, amanhã você vem aqui e poda essas árvores que tá. A árvore tá batendo no carro assim. Tá lá, tá, você chega com o carro, a árvore está enfiando dentro do carro. Né? O pátio aqui está numa tristeza. Mas se você for ficar cobrando da pessoa, aí eu acho que perde o sentido. Perde o sentido. Perde o sentido. Eu acho que ninguém chamou Simeão para ele ficar lá no templo fazendo alguma coisa. Será que ele ficava lá só coçando? Não, ficava não, né? Eu acho que Ana também ficava lá à toa. Não, não. Tem muita coisa para ser feita. Deus fala, uma coisa eu peço a vocês, que ame uns aos outros. Que ame uns aos outros. Então você pode orar para o enfermo, você pode visitar o doente, você pode, vai numa casa quando a pessoa estiver jogando videogame, vai lá. Visitar ele, você visita, fica lá. Entendeu? Visita ele na hora, bem na hora. Você vai vir fazer uma visita para o irmão, né? E entra, senta e tal. Ele fica ali todo incomodado, querendo, botando vassoura para trás da porta e tal, para o irmão ir embora, né? Mas você vai lá e fala, irmão, vim cá orar, fiquei sabendo que o irmão... Tem uma oração muito boa, tal, etc. Vamos orar, né? Ora, ajuda o irmão a se livrar daquele vício, a se livrar daquele mal. Amém? Vai na casa de um outro irmão e convida ele para... Ó, irmão, não vamos faltar tal reunião, não. Vamos ajudar. Ó, se você acha ruim a reunião... Oferece para poder dirigir a reunião, tá? Mas não vamos ajudar a edificar o reino de Deus, vamos ajudar a produzir frutos bons. Né? Se você vê algum fruto mal em mim, pode apontar o fruto. Amém, gente? Vocês concordam ou não? Então, o que que nós precisamos fazer? O que que Deus quer de nós? Você não seja uma pessoa inútil. É isso. Como Paulo Júnior falou, a vontade de Deus, ela é imensa. Ela é imensa. A vontade de Deus é muita coisa, muita coisa. Mas se eu fizer alguma coisa, que a mão direita faz, a esquerda não precisa fazer, mas se você fizer alguma coisa, Alguma coisa que você fizer é um fruto que você produz. O fruto é o resultado. Fruto quer dizer, gente, resultado. Né? A fé, Deus disse que a fé tem que ter obra. A fé não pode ser sem obra. Seja o que for, se você tem fé, tem que ter obra. Caso contrário, você não tem fé. Porque se você crê, a árvore que é em mim não produz fruto, vai ser cortada e lançada fora. Então, é sinal que aquela árvore está ali no lugar errado. Ela não acredita. Amém? A árvore tem que produzir fruto. E você é uma árvore boa. Se você não fosse uma árvore boa, Deus não teria escolhido você, Deus não teria, né, ajuntado essas pessoas aqui. Eu acho que Deus nos ajuntou aqui, foi para produzir fruto. Agradar Ele. Porque nós alegávamos que as outras não estavam fazendo aquilo que nós queríamos fazer. Amém, gente? Todo mundo feliz com a carreira? Amém, aleluia. Deu para entender, né? Deu para entender. Então vamos lá. Pega o microfone aí, Toninho. Começando aí pelo Toninho. Gente. É recompensa. Recompensa, né? Eu levantei sua bola agora, você...
Mas eu entendi, é isso mesmo. Como diz o Luiz ali, né, o foco da gente tem que ser realmente produzir fruto, bom fruto, né, bons frutos. É assim que Deus vai reconhecer que a árvore, né, vai conhecer que a árvore é a gente. Né. Então é deixar de perder tempo com muita coisa, produzir fruto digno de arrependimento.
Fruto. Né, fruto digno de arrependimento, quer dizer o quê? Um dia eu não era crente, mas quando eu, como diz o outro, virei crente, né? E todo mundo na minha família sabe que eu sou e crente dos bom. Olha, presta atenção no que eu estou falando. Eu não era crente. Eu não era crente. Azar seus. Quando eu virei crente, eu comecei a pegar os crentes pelo pé. Eu falei, você fala que você é crente, mas você não é crente. Você fala que você crê, mas você não crê, porque você não faz o que você tem que fazer. Amém? Você continua fazendo a vontade da carne e do pensamento. Você continua servindo ao seu próprio ventre. Você não é o crente que você pensa que é. Quem crê Amém, gente? Você é crente? Como diz o Pai do Senhor, né? Você é crente? Pai do Senhor. Você também é crente? Não? Então bom dia, boa noite. Eu não era. Agora, todo mundo sabe que eu sou. Todo mundo sabe. Meus amigos, parentes, todo mundo que me conhece, quartel inteiro, sabe, ficou sabendo, né? Ninguém, eu nunca escondi. Aí eu fiz questão. Todo mundo sabe. Por isso, eles me odeiam. Amém? Eu tenho muito mais. Pessoal, né? Só que não fala nada para mim, não. Não gosta de mim, mas não fala nada. Amém? É assim, Aras? Desde quando você me conhece? Eu não sou crente?
Desde quando eu conheço, eu sou crente. Né? Mas é assim, Eu estou virando, sabe? E uma coisa que a gente percebe é que a gente vai distanciando mesmo das pessoas. Né? Porque não tem comunhão, né?
É.
Então, se não tem comunhão, não tem como você andar junto. É. Né? Então, você vai distanciando. Às vezes, a pessoa não chama você mais, porque você não bebe. Eu chamo aqui, por quê? Não bebe. E tem alguns meninos, às vezes, que eu brincando, a gente chama, o Asa virou irmão.
É. Virou irmão.
Né? É, virou irmão. Eu falo, não sou deles, né? Mas, o senhor estava explicando aí, eu, muito falatório, muita coisa, muito nhenhenhen, né? E realmente a pessoa quer ver fruto.
É.
O que interessa para Deus é o fruto mesmo, né? Que às vezes muita conversa, muita coisa. Essa semana mesmo fui atender uma cliente e a dona, aí veio uma puxa-saco lá, uma, que trabalha para ela lá, e sentou lá e está almoçando todo mundo lá junto. Aí começou a discutir, falar de Deus e tal. E aí eu conversando também, pelo que eu sei, aí ela é porque aí uns vão para o inferno, outros vão para o céu. Eu falei, é. O inferno já é aqui na terra mesmo, né? Então, é aqui na terra. Aí ela virou para mim e falou assim, quem te disse que o inferno é aqui na terra? Você não acredita que o inferno é em outro lugar, não? Eu falei, mas qual outro lugar que existe no mundo? Pior que esse aqui. É esse aqui mesmo lugar. Aqui, o inferno é aqui. Nós estamos todo mundo morto. Ela, não, você não sabe. Falei, deixa eu te falar, eu penso é assim, você pensa do jeito que você quer. Cada um pensa do seu jeito. Entendeu? É, uai. Ah, pro inferno, uai. Deixa eu te falar um negócio. Você pensa da sua forma, eu penso da minha.
Uhum.
Ela, de que igreja que você é? Só de igreja nenhuma, não. Eu já resumi, graças a Deus, Deus foi comigo. E eu já pus um fim na conversa, que eu tava para perder
a paciência
com ela.
Mandar ela pro inferno, antes da hora.
Antes da hora. É. Puxando o saco da outra lá, eu falei, de que igreja que você é? Eu falei, nenhuma. Que até que eu falo que não tem nome, não tem denominação. E aí começou lá na Dona Zefa, e aí não sei o quê, e só tinha um carro, e busca e traz, e o Celim, quando, não, e aí que é trem. Aí eu falei, não, ó, sou de igreja nenhuma não. Acredito em Deus, Jesus Cristo é meu Deus. E é isso mesmo, e anda logo, bora resolver os trem.
Pois é, e examina o meu fruto. É isso que, você, que a gente tem que... Né? Examina o meu fruto, eu vou examinar o seu. Examina o meu, eu vou examinar o seu. Aí, a responsabilidade da gente cresce, quando a gente sabe que os outros estão observando o fruto da gente. Né? Os seus amigos, com certeza, as pessoas que estão... Pode ter certeza que elas estão... O dia que você der uma mancada, ele vai dizer assim, olha lá, não bebe, mas faz isso. Né? Então, graças a Deus...
A responsabilidade é muito grande. Assim, é muito grande. Quando você procura mesmo, você fala, agora eu vou servir. Aí, assim, eu vou tentar, né? Vou tentar. Assim, quando você divulga o que você está pensando agora. Quando você mostra, na verdade. Porque a gente fica meio... Eu vivo ainda assim, sabe? Tipo assim, não, eu não posso... Eu tenho que dar umas erradinhas, assim, tem que estar no meio da moçada, né? Uhum. Para o povo ver que eu tô crente, mas não é desse tanto, não. Uhum. Porque senão fica esse julgo, esse negócio, e ninguém é perfeito, e eu sou a mesma coisa.
É, mas é uma coisa que você pode ter certeza, que quando você começa a caminhar, e começa a querer, por exemplo, você pode ter certeza que você... Quando começou, você nunca imaginava que você chegaria aonde você já chegou. E amanhã você vai dar um passo a mais, e depois você vai dar um passo a mais, e você, querendo ou não, a árvore, o tronco, Alisson, querendo ou não, ele está alimentando você. A seiva, o tronco é Jesus. E nós estamos ligados a ele, através do sangue de Jesus, nós estamos ligados a Deus. Então, querendo ou não, nós estamos recebendo unção e estamos caminhando. Estamos caminhando. Você pode ter certeza que você, depois, na hora que você olhar para trás, você vai ser: muita coisa mudou na minha vida. Muita coisa mudou. E as pessoas que estão observando, logo vão dizer, né? Realmente, houve mudança na vida do Alisson. Teve uma pessoa que falou, né? Teve uma pessoa que falou, e não falou para mim, mas falou para uma pessoa que falou para mim, né? E vê. Amém? A árvore boa, ela vai, pelo fruto, você vai conhecer a árvore. Amém? Muitos aqui entre nós, tiveram mudanças tremendas na sua vida. E quando a gente fala assim, apertando, tal, etc., aqui é porque Deus quer que a gente produza mais fruto ainda. Toda árvore que produz fruto, ele poda para ela produzir mais fruto. Ele quer que nós produzamos mais fruto. Amém, Ana? Conclui aí? Amém. Dá para o Rodrigo aí, Rodrigo.
Ei. Amém. Muito boa a aula de hoje. Coisa que ficou bem clara, né? Que a gente, às vezes, já ouviu, mas esqueceu.
É.
Porque não praticou. O que importa é
isso. Você falou uma coisa interessante. Já ouviu,
já ouviu,
esqueceu.
Esqueceu. Porque não produziu.
Por que não?
Porque não produziu, porque não praticou.
É.
Né? Então, o que precisa ficar pra gente é isso. Você quer ganhar dinheiro, você quer... Tudo bem, você precisa pagar as contas.
É.
Mas você tem que produzir fruto. Pode trabalhar, pode estudar, pode fazer especialização, doutorado,
pode
lá. Mas pode. Você precisa produzir fruto. Às vezes você não precisa andar sobre as águas, curar o aleijado.
Se for possível, pode também.
Se der, é melhor, né? É. Você vai ficar até mais famoso. Porém, se você não dá conta de fazer isso, pelo menos, mente menos. Ajuda o que precisa, que te pede esmola no carro.
Uhum.
Porque Jesus falou, né? Dá quem te pedir, então, se pediu, você tem que dar. Se você tiver, é claro, né? O que ficou foi isso para mim. Produzir. Independente, a gente sabe o que é para produzir. Se você não dá conta de produzir 100, produz.
É. Você, né? Nós temos que ser o sal. Deus disse assim, ó, se o sal perder o sabor. Então, o que é... Vamos dar um exemplo. Talvez nós sejamos o sal... Perdeu o sabor, né, Uelmo? Nós podemos ter sido o sal que perdeu o sabor. Pode ou não pode? Pode. Você pode ter sido o sal que não vigiou, que não teve cuidado, que não praticou, como está dizendo o Rodrigo lá, e perdeu o sabor, ué. Agora, a gente não vai brigar com você por causa disso, a gente não vai ofender você, mas nós estamos dizendo a verdade. Você já foi mais saboroso. Você já teve mais gosto. Mais gosto. Já teve mais gosto. Então, podemos ou não podemos ter sido o sal que perdeu o sabor? Perdeu o sabor. E aí? A Bíblia diz assim, que o sal que perdeu o sabor, o que acontece? Vai ser pisado. Então, olha, por enquanto, se a gente está só perdendo o sabor, amanhã nós podemos ser pisados. Pisados. Eu não quero ser pisado, não. Eu não quero perder o sabor, não. Amém? Eu não quero ser pisado, não quero perder o sabor. Eu quero, às vezes, ó, por exemplo, ontem nós fomos a Peso do Rio. se eu der uma molezazinha para o meu corpo, se eu der uma folgazinha para o meu corpo, eu não vou à perda do rei mais. Porque não é fácil. A gente não vai. Se você se mostrar um pouquinho de fraqueza, o inimigo não vai deixar você fazer aquilo que você precisa fazer. Então, está aí um detalhe. Podemos muito bem ter sido o sal que perdeu o sabor. Bem? E não é bom. Isso não é bom. Não é bom. Amém? Você já foi mais santo, você já foi mais justo, você já orou mais, você já buscou mais a Deus, já leu mais as Escrituras, você já fez mais coisas. Amém? Vistas por Deus como sendo boas coisas. Coisas que você fez que foram abençoadas e aplaudidas por Deus. Leva lá para o Elmo. O Elmo, todo dia que vem aqui, tem que dar testemunho. Né? Como é que estão as coisas, Elmo? Como é que vai por lá? Tudo bem? Família está boa? A Lu está ajudando nós. A Lu, estou ligando para ela. O Elmo também, assim, eu sempre que preciso, eu não quero saber. Assim, entendeu? Quanto mais eu precisar dele, mais animado ele fica. Né, Elmo?
Som. Amém. Eu estou ainda com aquele primeiro versículo que a gente leu, né? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Eu entendi assim, que na verdade, fruto, a gente sempre foi produzir. É como o senhor explicou, o fruto é o comportamento.
É.
Nosso comportamento pode ser bom ou pode ser ruim. Pode agradar a Deus ou não. Então, o que o evangelho está falando para a gente é o seguinte, nós temos que produzir frutos que comprove que nós estamos Sofrente. Arrependidos, que nós mudamos.
É.
Né? Porque senão fica parecendo assim, não, a gente tem que produzir fruto. Na verdade, a gente já produz o fruto. Agora, esse fruto, ele pode não estar sendo agradável a Deus.
Isso.
Aí sim, a partir do momento em que aquele fruto que eu produzi, aí ele fala, né, digno de arrependimento, aquele fruto tem que mostrar que eu mudei de vida, que eu arrependi, que eu sou uma nova criatura, etc. E aí sim vai acontecer o que o senhor falou. É que essa pessoa, ela passa a ser vista como uma pessoa diferente. Né? No começo eu estava falando que o mundo, ele está em trevas. Que nós estamos perdidos, que nós estamos cegos.
É.
Então, essas pessoas que mudam de vida, que ela passa a ser luz, ela começa a produzir um fruto bom. Então, foi isso que eu fiquei pensando. Na verdade, a gente tem que ficar muito atento ao nosso procedimento, porque o nosso procedimento ele tem que convencer, ele tem que ser convincente, ele tem que ser digno de uma pessoa que arrependeu. Porque tem, igual você estava falando aí, tem crente que a gente olha assim, ele não fede nem cheira.
Como?
É aquela expressão, ele não fede nem cheira.
É.
Você não sabe se ele é cristão, porque ele não... O fruto dele não mostra que ele arrependeu.
Isso.
O fruto dele não mostra que ele é uma nova criatura. E o que Deus quer da gente é isso, é que a gente não precisa nem falar. O nosso procedimento, ele tem que falar por nós.
Exatamente. Continua, por favor.
Amém.
Engraçado aqui um detalhe. Você falou aí, eu lembrei. O nosso fruto, você falou na questão do fruto, né? Nós estamos ligados à árvore. Nós estamos ligados à árvore da vida. A árvore do conhecimento, aliás, a árvore, a boa oliveira. Não é assim? Aí, nós fomos arrancados de lá e enxertados aqui. Nós fomos arrancados da oliveira brava, enxertados aqui. Aqui, ó. Essa árvore aqui é uma árvore, é Deus. Aí, quando eu vou produzir o fruto, esse fruto aqui de quem que é? Ele passa a ser o fruto de quem? De Deus. Então, eu produzo fruto para Deus. De tal maneira que a pessoa, ao ver o fruto, dê graças a Deus. A pessoa, ao ver o fruto, lembre de Deus. A pessoa, ao ver o fruto, possa admirar a Deus. Então, nós estamos aqui para glorificar a Deus, exaltar a Deus. Então, eu não produzo fruto para mim, para poder ser visto pelas pessoas como um bom homem, uma boa pessoa, não sei o quê, não. Não. Eu quero glorificar a Deus. Olha, eu fui arrancado de lá, o fruto nasceu em mim, mas ele pertence à árvore, ele pertence a Deus. Então a gente produz fruto para Deus. Nós queremos que ele seja exaltado, que ele seja glorificado. Nós queremos que ele seja admirado em nós. Paulo falava, não sou eu que vivo, esqueça de mim. Não sou eu, esqueça de mim. Mas Cristo, será que você vê Cristo em mim? Amém? Esse é o fruto. É de tal forma que ele seja exaltado, glorificado através de nós. Então, eu produzo fruto, mas a glória é dele. Eu produzo fruto, mas a glória é dele. A glória é dele. Não fosse ele, eu não produziria. Não fosse ele, ó, foi ele que levou lá do fundo da terra, foi ele que levou a seiva, foi ele que levou o que eu precisava para produzir o fruto. Então a glória é dele.
Assim, complementando o que o senhor está falando, isso é uma coisa que o diabo trabalha muito, né? Porque essa mesma passagem fala assim, da mesma maneira que você foi enxertado, não se soberbeça, mas teme. Porque você pode ser tirado. Então, isso é uma coisa que a gente precisa entender, que na verdade o fruto, ele é para glorificar a Deus, mas o diabo, ele quer fazer o contrário.
Isso.
Ele quer fazer você pensar
Exatamente.
Que o fruto é seu, que você que é bom, que você que o mérito é seu. E quando você começa a pensar assim, você já está perto de ser retirado da árvore.
Exatamente.
Então começa tem que ter muita humildade para poder pensar como o senhor está falando. Não, eu estou aqui para glorificar a Deus. Uhum. Eu faço como Jesus fazia, né? Para glorificar o Pai.
Exaltar, ele que é exaltado, ele que é glorificado. Toda honra, toda glória pertence a ele. Né? Todo esforço que você faz, se nascer uma coisa boa, nascer um frutozinho bom de você, você vai ficar feliz, porque você glorificou a ele. Você exaltou a ele. Ele falou, Pai, glorifica. Pai, eu te glorifiquei na terra. Tudo que ele fez, ele não chamou para ele a glória, mas ele transmitiu aquilo a Deus. Amém? Engraçado que sem querer, ou seja, sem visar a glória da gente, automaticamente eu também sou glorificado nele. Então, tudo que você faz não fica sem a recompensa, não. Porque você é glorificado nele. Quando a árvore brilhar, você vai brilhar também. Amém? Amém, amém. Amém, gente. Valeu, desculpa. Passada a hora, o aperto. Não aperto, não é aperto, não, né? É o jeito de falar, né, filho? É ou não é? Concorda ou não concorda? Amém. Amém, Elmo. Mais alguma coisa, Elmo? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Valeu, dona Virginia. Então, vamos achar o nosso caminho de novo, vamos entender que nós não estamos aqui para glorificarmos a nós, e sim para glorificarmos a Deus, através dos nossos frutos, e fruto bom, fruto agradável a Deus. Amém, 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 amém. Amém, Senhor, obrigado, Jesus, pela Tua bondade, misericórdia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fala abertamente conosco, abre os nossos olhos, né? Alerta a igreja, toca a trombeta, faz com que ela soe forte em nossos ouvidos, meu Deus, para que nós não venhamos, Pai, a dormir numa hora em que a igreja não pode dormir. Que nós venhamos, Pai, a descansarmos no momento que não é de descanso, numa hora que não é de descanso. É uma hora em que nós precisamos muito, muito, de dar a Deus o fruto daquilo que nós fomos plantados para que Ele possa colher. Né? Ele fez, semeou na vinha, e a vinha tem que produzir fruto. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Abençoe você. Amém. Te dê muita força, fé, vontade, coragem, disposição. Que você queira fazer o melhor para Deus. Amém. Aleluia. Amém, amém. Para os teus pés, com palmas. Mostre a minha luz.